garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui na mesa Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
Fala, Juvenil. Como é que foi essa primeira belíssima semana aí? Seu time mandou bem, hein?
Mandou, pô. Mas o quê? 49ers é o mesmo time do ano passado, melhorado, né? Quem achou que o time ia mandar mal, tava completamente enganado. Não é Renato que também tá aqui completando a mesa, né? Ele que gosta de falar mal do meu time. Resolveu aparecer, saiu da toca, Renato. Porque seu time ganhou? Acho que não, né?
Fala, meu jovem. Você tava com saudade de mim, né? Os programas que eu não participei, meu nome não saiu da sua boca. E eu não sou igual o Lamba, não. Eu escuto os programas, então eu sei que você andou falando mal de mim, jovem. Eu não tô chateado, não, porque eu não esperava coisas melhores de você, mas faz parte. Meu time não ganhou, mas jogou bem, obrigado. Estamos felizes em Houston, então tudo dentro do esperado.
É isso aí. A gente vem aqui, né, NFL de Boteco, depois da primeira semana de NFL, né, uma primeira semana bem agitada, né, aconteceram várias coisas dentro do script, mas várias coisas surpreendentes também, né, pro bem ou pro mal. E aí o Boteco tá aqui para falar de tudo isso, né? Óbvio que antes de fazer, né, falar sobre a rodada, a gente vai fazer aquele tradicional giro de notícias. Mas, né, antes de tudo, vou pedir aí pro Vitinho, né, falar aí quais são os caminhos, as redes sociais do Boteco aí, como é que você acompanha, né? O que a gente tá fazendo no Survival, como é que você manda mensagem para pedir dica pro Fantasy, quais são os caminhos aí que os ouvintes podem usar, Vitinho?
Procure a gente nas redes sociais no nfldeboteco@gmail.com, lembrando que boteco com U, que é o jeito correto e mineiro de se escrever, ou então mande um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. E se você quer participar do grupo do WhatsApp, né, que está bombando, fim de semana de NFL, primeira semana, o grupão bombou, muita notícia, pessoal empolgado, comentando, discutindo sobre os jogos. Mande para a gente uma mensagem também nas redes sociais, que a gente encaminha o link do grupo do WhatsApp para você participar e divertir com a gente.
É isso aí, muito bom. Agora, né, sem mais delongas, vamos seguir aqui, né, para o nosso giro de notícias, falar um pouquinho, né, de algumas coisas que aconteceram durante ao longo dessa semana. E a gente teve contratos renovados e, infelizmente, né, lesões importantes. Breaking News. E para começar a falar, né, de notícias, vamos começar com a parte light, né, Renatinho? Vamos falar de novos contratos. E aí a gente teve aí, né, um novo QB mais bem pago da liga. A escadinha segue firme e forte. Como é que é isso aí? Conta pra gente.
Meu jovem, Joe Burrow assinou um contrato de 5 anos, 275 milhões. Se tornou o jogador mais bem pago da história da NFL. Então, a gente acabou vendo que aquela historinha de que existiam rumores, né, de que talvez ele aceitasse receber um pouco menos para permitir que o Bengals montasse um time mais competitivo, e não é o que aconteceu, né? Claramente ele não jogou para o lado do time. Como você comentou, a escadinha continua, então o próximo quarterback a assinar é sempre o mais bem pago, e agora a pressão vai começar a ficar um pouquinho maior para cima do Joe Burrow. É um quarterback que já chegou no Super Bowl. O time tá aí sempre entre os que estão brigando pelo título. Chegou também em final de conferência. Era cotado como o... Tinha até piada, né, que o estádio do Kansas City Chiefs era o Burrowhead. Porque ele é um dos poucos quarterbacks que conseguir vencer os Chiefs dentro de Kansas, né? E com esse contrato, a pressão para ele vai ficar maior, né? Porque, por enquanto, o time estava surfando no contrato de calouro dele, tinha condição de pagar mais jogadores, e a novela do Bengals agora vai ficar para a renovação dos wide receivers. O que eles vão fazer? Se vão conseguir renovar com com Chase e com Higgins, se eles vão escolher só um dos dois. E, enfim, é uma boa notícia para o torcedor do Bengals, porque você tira um pouco do drama, né? Você tendo essa assinatura bem no começo da temporada. E outro time que também tirou o drama, jogou o drama de lado, foi o seu time, né, jovem? Eu estava na esperança de que o Nick Bosa ia querer se reunir com seu antigo coordenador defensivo e acabar sendo trocado para viver novos ares, num time mais feliz. E ele assinou, né, meu jovem?
Assinou, cara, assinou. E quem acredita nessas loucuras aí é bobo, o cara é bobo, não conhece o jogo. É igual a questão do Joe Burrow. O pessoal fica muito falando assim, que talvez vai aceitar um contrato ou não. Ou mesmo falando, nossa, né, o Nick Bosa vai ir para outro time. O 49ers não ia abrir mão do Bosa, mas o que a gente precisa entender, tanto no caso do Joe Burrow quanto do Nick Bosa, por trás desses jogadores, você tem os agentes, né, que são responsáveis aí, né, por gerenciar a carreira deles. E os jogadores são muito bem orientados, né, no sentido de quando fazer dinheiro e quanto dinheiro fazer, né? Tanto os agentes querem, né, a sua fatia do bolo, mas eles também, né, o trabalho deles é maximizar, vamos dizer assim, né, a quantidade de dólares que os jogadores conseguem fazer aí com as suas carreiras, cara. E é óbvio que para jogadores como o Joe Burrow e o Bosa, né, eles estão no ápice. Talvez o Burrow venha a ter outros ápices, né, porque a vida do quarterback é mais longeva e ele é muito bom, mas o Bosa pode estar num risco de uma lesão, várias coisas podem acontecer na carreira de um defensive end, e aí você tem que aproveitar um momento onde você consegue, né, maximizar esse dinheiro aí, e faz parte do jogo, cara. Mas eu falei aqui, nunca acreditei que ele assinaria contra o time, nunca acreditei que o 49ers abriria mão dele, né? Era questão, né, de time e jogador entrarem aí no, né, em termos amigáveis, né, ou que fossem aceitáveis para ambos os lados. Aconteceu, e agora a gente tem aí, né, o pequeno urso jogando pelo 49ers aí, ainda bem, porque é a peça fundamental no time e na defesa, né?
É só fazer um comentário aqui, o Renato falou aí da questão de manter os dois recebedores, né, o T. Higgins e o Jamar Chase. Pouco depois que saiu a notícia da assinatura do contrato, saíram outras notícias falando que a gente não sabe também quanto que isso é boato, mas em termos de valores financeiros é o mais provável que aconteça, de que o time dos Bengals já teria comunicado ao T. Higgins que ele não está nos planos futuros do time exatamente por questões financeiras. Então, os dois, tanto o Higgins quanto o Chase provavelmente já assinaria um contrato na próxima temporada. Então, possivelmente a gente vai ver o T. Higgins indo para algum outro time em breve. E só corrigir uma coisa aí, que é um erro comum que o Renato cometeu aí, em pecado.
Vive errando esse ratinho. Difícil.
Um erro não muito grosseiro, tá, Renato? Mas o Joe Burrow, ele não tem um bom repertório em Kansas, porque Kansas City fica no Missouri, tá? Então, o estádio não fica em Kansas, tá? Mas tudo bem, a gente entende aí que a geografia americana não é o seu forte, tá?
É isso aí, não estuda pra gravar o podcast, é isso que dá.
São irrelevantes, Vitinho.
Um ponto, né? Só um comentário, vocês acham que isso é uma jogada esperta do time? Porque, assim, eu digo no sentido de você ser franco e já dizer pro T. Higgins que, olha, não vão conseguir renovar com você. Porque talvez você coloque o Higgins naquela situação que, olha, né, você tá jogando pelo contrato que você vai assinar com outro time no ano que vem. Será que vocês acham que é uma, estrategicamente, é melhor ser franco ou não, né, nesses casos aí, porque é uma decisão que o time ele pode simplesmente não falar nada pro jogador, ou ele pode fazer igual o Bengals fez e ser, tipo assim, na temporada já deixar claro, né, e colocar o jogador numa situação dessa, opa, ano de contrato, né, jogue bem, para você conseguir um bom contrato com outro time na temporada que vem.
Eu acho que é uma situação muito complexa, Jovem, porque assim, o jogador, os agentes dos jogadores, não é que eles são estúpidos, eles sabem fazer as contas. Então, a partir do momento que sai o número do contrato do Joe Burrow, a partir do momento que você entende qual que vai ser o range que Jamar Chase vai assinar, você começa a entender que não tem espaço para um segundo receiver com um contrato semelhante. Então, eu acho que ser transparente pode ser uma solução. Realmente, o T. Higgins não tem motivo para colocar o pé no freio, para jogar mal porque ele não vai assinar com o Bengals, exatamente porque ele está brigando por um contrato em outro time. Então, eu acho que nesse caso a transparência é uma estratégia interessante. Vamos ver como que vai se desenvolver. Eu acho que o maior perigo nesse cenário é o Higgins jogar receoso de lesão. A pior coisa que pode acontecer num campo de futebol americano é você jogar com medo, com aquele pé atrás porque o seu futuro está incerto. Eu não sei até que ponto essa clareza ajuda ou atrapalha nesse front. Porque, de certa forma, mesmo se ele fosse assinar com o Bengals só no final do ano que vem, o risco de lesão nessa temporada ainda existiria. Então, eu vejo como positiva a estratégia. Eu acho que, nesse caso específico, todo mundo tem a ganhar. E passando para o contrato do Bosa, Jovem, você ficou muito feliz e esqueceu de mencionar que, assim como o Joe Burrow assinou o maior contrato de qualquer posição, né, o jogador mais bem pago da história da NFL, o Bosa se tornou o maior jogador não quarterback. Ou seja, tem o maior contrato de um jogador que, tirando a posição de quarterback. Então, defensor mais bem pago, qualquer outra posição tirando quarterback mais bem pago. E eu não sei qual mágica seu time faz para conseguir esses contratos. Tem o running back mais bem pago da liga, tem agora o edge mais bem pago da liga. Algumas posições, acho que, se não me engano, também tem o linebacker mais bem pago da liga. É uma mágica, uma matemática financeira aí bem, bem peculiar.
Seguindo a matemática se chama não acertar nos quarterbacks. Essa que é a matemática. Entendeu?
Cara, deve acertar, velho. É só o custo-benefício de quarterback do 49ers é altíssimo. E boa parte do time também, né? O 49ers deixou vários jogadores irem embora, né? Não é que é matemática. A gente viu, por exemplo, o DeForest Buckner, né, que tava lá brilhando nos Colts, e o 49ers deixou opções. O
Mike McClinch foi embora, né?
Isso, ele... opções, você vai mexer nas peças ali e tentando repor, né, entendendo as peças que você tem que estar sempre desenvolvendo com calor, os picks de meio de draft e tudo mais. Vamos seguindo na pauta aqui, né, outro jogador que renovou, né, Vitinho, foi o Chris Jones, no caso aí assinou um contratinho básico só para jogar mesmo, e quem se deu bem foi o Chiefs, né?
Eu achei que quem se deu bem foi o Chiefs. Ele assinou um contrato. Na verdade, ele tinha mais um ano de contrato, então por isso que ele estava recebendo as multas. Ele já tinha sinalizado, pelo menos ele tinha falado, né, que ele aceitava ficar até a semana 8 de holdout, que ele estaria disposto a receber multas. E o que a gente viu, na verdade, foi que pesou o lado financeiro, porque as multas ficariam bem, bem graúdas. Ele estava num contrato de média de 20 milhões anuais e assinou um contrato que, na verdade, ele é praticamente uma reestruturação desse último ano de contrato. Ele não adiciona mais anos no contrato dele e aumenta a quantidade de o valor financeiro que ele pode ganhar por incentivos, podendo chegar até 25 milhões. Então, quando a gente pensa lá que os boatos é que ele estava querendo chegar na casa dos 30, 30 e poucos, porque que era a referência do Aaron Donald, que recebia 32 milhões anuais, ficou bem aquém, mas que está claro que ano que vem ele vai ser um free agent e ele vai testar o mercado, né? Ele vai testar o mercado, só que ele já vai estar com seus 30 anos. E assim, aí ele entra muito na situação, óbvio que a posição é diferente, a qualidade do jogador é diferente, mas o risco é o mesmo. É o risco de lesão, igual aconteceu com o J.K. Dobbins. O J.K. Dobbins, ele é um cara que estava numa situação parecida, tinha um ano de contrato, ainda não fez o holdout, mas era um cara que estava batalhando pela renovação, e infelizmente aí primeira semana da temporada já rompeu o tendão de Aquiles, e aí sim é aquela situação que ele é um jogador que já tem um histórico de lesão grande, e último ano de contrato, ele rompe o Aquiles, já está fora da temporada, obviamente, consequentemente, a situação dele para conseguir um contrato ano que vem agora, um contrato bom, é zero. Eu acho que, pensando como referência, um jogador aí que tem um histórico grande de lesão e assinou um contrato agora, rachar pene. Ele assinou um contrato de 700 mil no ano, um contrato de um ano com o Philadelphia, 700 mil. Então, o receio do jogador que se lesiona muito, tem um histórico de lesão, é exatamente esse, se lesionar num ano de contrato. Infelizmente, o J.K. Dobbins acabou caindo nessa aí.
É complicada a situação do Dobbins, complicado. Os Ravens tiveram algumas outras lesões, né? Mas a mais relevante talvez seja o Marcus Williams, que pode ficar fora da temporada aí, né? Com a lesão do peitoral. Não sei se saiu mais notícia, mas a gente teve
ainda
um início.
Ainda não, ainda está aguardando a definição se ele vai ter que fazer cirurgia ou não.
E a gente teve um início de temporada assim complicado, né? Dentro dos Ravens, né? O Stanley e o Lindebaum. Dentro da OL, eles também se machucaram, mas aí são situações menos graves. Um outro grande nome que a gente teve lá nos Rams, e aí foi parar na Injury Reserve, então vai ficar algumas semanas fora aí, é o Cooper Kupp. Coisa que já estava sendo esperada aí, né? Talvez um grande baque para quem acreditou que essa temporada do Rams seria uma temporada de rebound do time, né? Que esse time voltaria a ser vencedor, talvez dominar a divisão. Né, já perde aí a sua maior estrela do ataque, se a gente pode dizer assim, né? Já tem uma previsão? Quais as semanas que o Kupp vai ficar fora?
Ô, Jovem, no mínimo por estar na injury, são quatro agora, né? Mudou a regra há uns 3 anos atrás. Então ele tá apto a voltar a partir da quinta semana, mas a gente sabe que não é garantia nenhuma, né? A injury reserve, a vantagem é a questão do slot no roster de 53 homens, né? Que você não ocupa aquele slot ali. Agora sim, você é mais um das pessoas que subestimam o grande nome desse ataque, né? Que o grande nome desse ataque não se chama Cooper Kupp, o grande nome desse ataque se chama Matthew Stafford, né? E ele, com os dois recebedores com os melhores nomes da NFL, mandou muito bem essa semana, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Que mané cachorro morto, você aguarde aí, essa semana aí a gente vai ver o que vai acontecer com nesse confronto de Rams e 49ers aí, viu, meu filho? Vamos ver. Mas só aproveitar e comentar mais uma lesão que eu acho que essa é bastante relevante. Óbvio, a gente. Semana 1, normalmente a gente já tem muitas lesões, né? Foi uma semana que tivemos muitas lesões. A mais grave nós vamos comentar também, mas uma que das mais pesadas que tiveram foi um jogador que vai ficar fora da temporada. É o Jack Conklin, OL dos Browns, né? O Browns que tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Rompeu os ligamentos do joelho, acho que ele, se eu não me engano, ele rompeu o ACL e o MCL, então mesa de cirurgia para ele, tá fora da temporada, e esse é um baque para o L dos Browns, na minha opinião. Browns que surpreendeu muito essa semana aí, e assim, a AFC Norte tá com um problema, né, e É bom zicar, porque no Steelers o Deontay Johnson tomou e machucou, deve ficar algumas semanas fora, e tem aguardando as notícias aí se o Pat Freiermuth, a lesão dele é mais séria também. Então a zica na AFC Norte tá grande, viu?
É complicado. Fala, Renatinho.
Renatinho, seguindo a sequência aí de OLs que machucaram, o Seattle Seahawks teve lesão com os dois tackles, né, Abraham Lucas e Charles Cross, Então eles até assinaram com o veteraníssimo Jason Peters, que tem 41 anos. Exato. E o Seattle que teve, surpreendentemente, ano passado, né, uma linha ofensiva que foi forte. A gente até brincava que era o Pete Carroll querendo provocar o Russell Wilson. O Russell Wilson nunca teve uma linha forte enquanto estava lá. Quando ele saiu do time, ele resolveu reforçar a unidade. E essas perdas são relevantes, né? O Seattle sofreu um pouco essa semana. E vamos ver, é um time que precisa de uma unidade forte nas fronteiras para funcionar. Destaque, a gente ainda teve uma lesão do Austin Eckler, que ainda é um pouco inconclusivo, né? É uma lesão que até agora traz preocupação para quem joga fantasy, mas a gente acredita que não vai ser nada muito relevante pro time do Chargers, porque o jogo corrido funcionou muito, muito bem. Obrigado, a gente vai falar mais disso mais para frente no programa. E a principal lesão, quem quer falar da principal lesão da rodada? Quem vai ter o desprazer de falar da, talvez, a notícia mais triste da temporada, né?
É, cara, triste pra... Depende, né? Pra noiva do Vinícius. Pra noiva do Vinícius lá do grupão do NFL de Boteca é uma felicidade, porque o Vinícius, né? Não sei se eu não tô lembrado o nome dela, mas o Vinícius, torcedor do Jets, prometeu que ia, né, pedir ela em casamento caso os Jets não vencessem o Super Bowl. Óbvio que ainda tem uma chance, né, de se concretizar, mas a situação ficou muito difícil, né? Agora, a verdade é que isso que você falou é muito bem, né, Renatinho? É uma coisa que ninguém esperava. Uma das grandes narrativas, né, uma das grandes histórias dessa temporada era o Aaron Rodgers finalmente fora de Green Bay e num time dos Jets que é um bom time, tinha tudo para surpreender, né, com esse grande quarterback em comando, e a gente não teve nem o gostinho, né, de ver como seria no primeiro drive. Ele acabou rompendo um Aquiles num lance completamente normal, né, uma infelicidade. E a gente já sabe aí que ele está fora da temporada, resta saber qual vai ser o futuro dos Jets enquanto esperam, né, a temporada que vem para tentar viver novamente esse sonho aí do Aaron Rodgers com o quarterback. Triste mesmo, acho que é difícil, não tem nem o que falar.
Assim, o que eu acho que foi mais anticlimático de tudo, né, porque você pega que foi a temporada do Hard Knocks, então ele foi o grande centro das atenções da série da HBO, foi um jogo de prime time, Sunday Night, dos Jets, no 11 de setembro, o estádio estava bizarro de bonito no início, na apresentação ali do time e tal, e em 5 minutos de jogo, ele nem chegou a completar um passe, um lance super bobo, ninguém entendeu onde que ele tinha machucado, porque ele levanta, ele dá uma olhada para a sideline, balança a cabeça negativamente de forma bem sutil, ninguém na transmissão repara isso, mas depois você acompanha, você vê que ele já faz uma cara ruim, já olha para a sideline, senta no chão, sai mancando, manquitolando lá, vai para carrinho, maca, depois, nossa, assim, foi muito anticlimático, a torcida tava bem triste. Logo depois da... Na entrevista coletiva, o Robert Saleh, ele fala que já tinha saído a notícia que ele já tinha feito um raio-x ali no estádio mesmo, o raio-x tinha sido negativo, mas já saiu algumas notícias depois de que o receio era o Aquiles, e na própria entrevista coletiva, o Robert Saleh já tinha falado que a expectativa era que hoje ele fizesse hoje, terça-feira, ele fizesse uma ressonância para confirmar o que eles já imaginavam que aconteceria, e foi o que aconteceu, né? Então está fora da temporada mesmo. E assim, agora a gente tem que ver o que o Jets vai fazer, né? O Saleh já falou que o Zach Wilson será o QB1, será o QB1 para o resto da temporada. Eu realmente tenho minhas dúvidas se é isso que eles vão fazer mesmo. Mas vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão dos Jets, porque quando você pega o time do jeito que tava, com o Zach Wilson não empolgando muito, mandando uma interceptação, conseguiu ganhar o jogo e a defesa jogando barbaridades contra o time de Buffalo, você vê que o time ele tem muito potencial, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo, né? Defesa muito forte e no ataque tem bons jovens jogadores, né? Muito bons jovens jogadores. Então, assim, vai ficar, se não se movimentar, né? Se for realmente com o Zach Wilson e ele não corresponder, vai ficar um gostinho de temporada desperdiçada, né? Eu acho que vai ser difícil atender às expectativas do torcedor do Jets numa divisão tão complicada, né? Então, a gente pode ser que o time seja agressivo e vá para alguma troca, talvez por algum QB calouro, reserva é o mais provável, né? Assim, um QB reserva de algum time. Tem algumas boas opções,
Tom
mas assim,
Brady.
Tom Brady.
Eu ligaria pro Tom Brady.
Tom Brady não vai nunca.
Não,
Esquece.
mas isso não existe, não.
Ou se eles vão para algum free agent também, né? Então tem que ver quais são as melhores opções, qual que vai ser a decisão que o Jets vai tomar. Mas de qualquer forma, é bem broxante para o torcedor aí, que não tem um segundo de paz, o torcedor do Jets, coitado.
Não, e eu acho que é broxante também, inclusive pro Zach Wilson. A gente pode imaginar, mas ele tá tendo oportunidade de jogar. O Zach Wilson, quando começaram os rumores, né, de que ele viraria banco e eles trariam outro quarterback, ele deu aquelas declarações de que ia ser o maior pesadelo do quarterback que eles trouxessem. E no final das contas, quando o Rodgers foi pro Jets, ele se viu sendo reserva de um dos seus ídolos. Então, assim, óbvio que tem o benefício de você ter o Rodgers em campo, transformando o seu time ali num time que vai brigar pelos playoffs, que vai brigar talvez por um Super Bowl. Mas tinha um benefício adicional, que era manter o Zach Wilson aprendendo atrás de um quarterback que, ao que tudo indicava, estava disposto a ser um mentor. Tudo aquilo que ele não estava disposto a ser em Green Bay para um possível substituto dele, parecia que ele estava disposto a ser pro Zach Wilson. Então, o Zach Wilson, pô, ele tem um braço absurdo. A gente viu isso ontem. Inclusive, foi um comentário que o Vitinho fez. Como é que alguém pode ter um braço tão forte e fazer escolhas tão ruins dentro de campo? Então, eu acho que tem esse gostinho amargo também para o Zach Wilson, que estava tendo uma oportunidade de sentar atrás de um dos grandes quarterbacks da história da liga e aprender, e agora está sendo jogado de novo na fogueira e vai receber todo tipo de crítica sem estar pronto, né? Porque claramente ele ainda não evoluiu o suficiente. Se eu fosse GM, treinador do Jets, eu ia ligar para o Tom Brady. Não vindo Tom Brady, na minha opinião, a melhor alternativa seria ligar pro coach e tentar trazer o Minshew. Eu acho que é um quarterback competente o suficiente para que esse time consiga se manter nos jogos. E na free agency já é um pouco mais complicado. Um Wentz, talvez, eu não sei. Quem que você traria, jovem? Você que está acostumado a lidar com quarterbacks um pouco duvidosos, não sem muito pedigree.
Cara, eu não sei se eu traria ninguém, não. Acho que você deixa a situação acontecer. Eu particularmente não concordo com esse. Não vou me estender muito aqui, não, mas não concordo com esse comentário de que o Zach Wilson, que azar, agora está sendo jogado novamente na fogueira. Pô, já está no terceiro ano dele. Tipo, não tem dessa de fogueira mais, não. Ou corresponde ou não corresponde. E aí o Zach Wilson, ele tem que agradecer
Jovem,
que tá
algumas
tendo.
franquias têm mais paciência quando eles draftam quarterback no top
Não,
3,
cara,
tá?
não. Aqui, ele tem que agradecer, ele tem que agradecer que ele tem essa oportunidade de tentar mostrar serviço para garantir que eventualmente ele vai assinar esse contrato, porque ninguém sabe quanto tempo o Aaron Rodgers vai querer estender a carreira dele aí em Green Bay, não. E a gente pode ver o Zach Wilson aí virando moeda de troca, se ele não tiver chance de provar nada. Então é isso, cara. Abraça a chance. QB tem que querer ser titular o tempo todo. Não tem dessa de apreciar ser reserva de ninguém, não.
Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Jets deve assinar um free agent agora. Até porque, se a gente pegar o depth chart do Jets, só tem o Zach Wilson e o Aaron Rodgers, então eles vão trazer com certeza alguém para pelo menos ser o reserva do Zach Wilson, que eu acho que é o que vai acontecer pelo menos nesse início. Então podem trazer ali basicamente os que tem melhor disponíveis talvez seja o Wentz, se falou até do Matt Ryan, porque ele, embora já está comentarista, ele ainda não já falou que não está 100% aposentado. Tem Nick Foles, Colt McCoy, não são opções muito empolgantes, não. Mas até o Joe Flacco, né, que estava no Jets até recentemente, é uma opção que tem que se falar também. Então eu acho que algum desses jogadores deve assinar ainda essa semana com os Jets. E eu acho que eles devem dar algumas semanas de paciência pro Zach Wilson. E se isso não der certo, aí ou vão dar essa oportunidade pro QB que eles trouxerem, né, nessa free agent, tentar alguma coisa mais agressiva, como a troca para algum jogador. Eu acho que uma coisa que o Jets não vai fazer é simplesmente aceitar E abdicar que a temporada acabou e tal. Eu acho que principalmente depois da vitória de ontem contra um rival de divisão, um time extremamente dentro dos favoritos aí, com certeza o que eles vão fazer é pelo menos garantir, tentar brigar por essa vaga nos playoffs.
É isso aí, vamos acompanhando como é que vai ser o desenrolar da temporada aí, né, dos Jets com essa lesão importante. O Aaron Rodgers, a gente sabe que agora, né, só ano que vem, né, vamos ver que tipo de programa de televisão que ele vai participar aí ao longo da temporada. Vamos agora, né, para o nosso segundo bloco e falar um pouquinho, né, de destaques positivos e negativos dessa primeira rodada de NFL 2023.
Ô Fábio Júnior, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
E vamos começar aqui por destaques positivos. Manda pra gente aí, Renatinho, um destaque positivo que você viu nessa primeira rodada.
Meu jovem, um destaque super positivo que você não vai concordar, que já foi antecipado pelo Vitinho, foi o ataque do Rams. Stafford passou para 334 jardas. A gente tem até dificuldade de nomear quem eram os receivers, né? A gente comentou o Kupp está aí na injury reserve, então não, o principal recebedor do time não estava atuando. Mas o Stafford de volta em campo, saudável, depois de um ano complicado. E ele passou para jogadores como Tutu Atwell, o calouro Pacu Nacua. Ambos tiveram 119 jardas, um total de 16 recepções. O time ainda teve diversas outras oportunidades perdidas, né? O Van Jefferson teve alguns drops um pouco absurdos, né? A gente via até expressão de dor no rosto do Stafford quando viu os drops que o Van Jefferson fez. E foi uma partida bem dominante, né? Uma vitória em cima do Seahawks, que para mim foi surpreendente, né? O Seahawks era a minha escolha, perdi minha vida no Survival. E o time mostrou que vem com um ataque forte, que a defesa, como vocês comentaram nos programas passados, que tem o Aaron Donald, mas passou por reformulação, então uma defesa um pouco mais jovem, perdeu peças importantes, conseguiu conter ali o Seahawks. Esse time pode surpreender. O ano de ressaca do Super Bowl, que parecia ser o início de descer ladeira e começar uma reconstrução, pode ser que tenha sido somente uma ressaca mesmo.
É só um comentário, né? O ataque realmente surpreendeu. O próprio Stafford, ele teve um jogo, vamos falar assim, quase perfeito, mas eu não vou nem falar que foi um dos melhores estatisticamente da semana dentre os quarterbacks, mas ainda perdeu oportunidades. Ele teve alguns overthrows ali para o próprio Pucanacua, que foi uma excelente surpresa aí pro time dos Rams. É, então poderia ter sido até melhor os números dos dois aí. É, então conseguiu pelo menos marcar pontos. Esse jogo terrestre não funcionou muito bem ali, principalmente com o K-Makers, mas conseguiu marcar pontos, foram 3 CDs corridos, usando o Kyren Williams também. Agora, a defesa surpreendeu, eu não sei se foi muito um demérito do ataque realmente do Seattle, que sofreu um pouco com a linha defensiva, mas vamos falar assim, não houve ataque aéreo no segundo tempo pelo lado de Seattle. Foi um domínio total. É, realmente foi muito surpreendente a atuação. Se esperava uma atuação contrária, eu acho, né? Acho que muita gente esperava um domínio bem maior de Seattle, o jogo em Seattle, no centro Link Field. Então, realmente, achei que foi uma grande surpresa, uma surpresa grata para uma primeira semana. Talvez esse time do Rams não vai ser o cachorro morto que a gente achou que seria.
Vamos ver. Eu não vou me abster de vou ficar cornetando os dois times aqui, não, mas vamos ver. Acho que vocês estão muito empolgados por um lado, igual o Renatinho estava muito empolgado quando selecionou o Seattle no Survivor. Né? Esse jogo fala de qualidades e problemas dos dois times. Agora, um time, né, que foi um destaque positivo, né, como um todo, mas principalmente, né, do lado defensivo, né, a temporada começou com um grande upset, que foi a vitória dos Lions em cima dos Chiefs. Inclusive, né, eu que, para quem não sabe, assim, eu estava lá na região de Detroit, já trabalho mais cedo esse ano, e aí tem o pessoal lá, né, fã dos Lions. Ganhei uma camisa pro Bentinho, ganhei uma outra camisa lá, né, pra mim dos Lions, mandei foto, né, no grupo lá do NFL de Boteco, e aí teve a turma lá que achou que eu era torcedor dos Lions mesmo, né, e tudo, entrei na brincadeira ali, mas foi um grande upset, a vitória de 21-20, num jogo que muita gente vai dizer que os receivers, né? Tinha toda a narrativa do Patrick Mahomes sem o Travis Kelce, que tá namorando a Taylor Swift, fica essa informação aí. Namorando não, né? Mas tá junto, tá juntinho, de casalzinho, andando, né, de parzinho por aí. Mas como seria o desempenho dele, né? Agora a gente sabe que o Travis Kelce tá com a cabeça em outro lugar nessa temporada, então acabou nesse relacionamento dele com o Mahomes. E aí teve muito drops dos wide receivers dos Chiefs e tudo mais, né? Tem toda essa questão. Mas foram muitos passes ruins do Mahomes também ao longo do jogo. E não é porque o Mahomes perdeu o encanto nem nada, mas foi muita pressão que esse time dos Lions conseguiu fazer, né? Uma secundária boa, bem posicionada, tirando opções. E principalmente, né, agora me fugiu o nome do segundo anista, defensive end, que ficou na cola do Mahomes o jogo inteiro, colocando muita pressão. Ele não teve
tanto... Aiden Hutchinson.
Hutchinson, exatamente. Então, foi uma performance defensiva, assim, memorável, né, do time dos Lions, que inclusive salvou a vitória depois de uma chamada, né, de uma sequência de chamadas horrorosas, né, do Campbell, head coach dos Lions, que colocou o jogo na mão dos Chiefs, mas aí a defesa novamente compareceu, né, e conseguiu a bola de volta aí pro ataque, e aí os Lions fecharam esse jogo, né, diz muito sobre o potencial dos Lions, não diz tanto sobre a temporada dos Chiefs, que a gente sabe, né, aprendemos com os nossos erros, que não dá para duvidar dos Chiefs por conta de qualquer tropeço.
O Diogão falou que se o Kelce saísse, talvez ele duvidasse dos Chiefs, então a gente tem que ligar pro Diogão e perguntar se ele passou a duvidar ou não. E um outro destaque positivo, jovem, você destacou a secundária, né, a defesa, mas o Jared Goff tem jogado muito bem desde o final do ano passado, tem protegido a bola. O Lions é um time que está em todas as partidas e ele está com uma sequência de 359 passes seguidos, sem interceptação. A última interceptação dele foi na semana 9 do ano passado. E a maior sequência da história da NFL de passes consecutivos sem interceptação é de 399, do Tom Brady. Uma sequência que já finalizou, né, em 2022. Então ele tem mais 44 passes para conseguir roubar a coroa, se tornar o maior da história em proteger a bola. E é um feito considerável. Boa parte do sucesso por esse time passa pelo Jared Goff conseguir administrar o jogo, né? Correr os riscos que tem que correr sem fazer grandes tripulias. O ataque é montado para que ele não precise ser um herói, ele não precise ser um Mahomes, ele tem excelentes armas. Então fica esse destaque aí, provavelmente nas próximas 2 semanas, se ele conseguir se manter livre de interceptações, a gente vai estar aí na contagem regressiva para que Jared Goff assuma consiga bater esse recorde do Tom Brady.
Vamos vendo. E para fechar, né, destaques positivos, você tem um destaque positivo para trazer também, Vitinho?
Eu quero trazer um destaque do jogo, que foi o jogo mais emocionante, mais divertido, muito disputado, muitas viradas, que foi Cowboys e Giants, tô brincando, foi o jogo do Chargers e Miami Dolphins, foi um tiroteio, o jogo terminou 36 a 34 para Miami. A gente tinha comentado no preview da semana 1 que era um jogo interessantíssimo para se assistir, porque são dois times que estão ali, não estão dentre os favoritos das casas de apostas para chegar no Super Bowl, para avançar, para ir longe na final da AFC, mas são dois times de muito potencial ofensivo, principalmente, e foi o que a gente viu nessa semana. Do lado do... Embora eles dominaram de forma diferente os jogos, né? O time de Miami, como se esperado, muito dinâmico, muitos passes longos, o Tua estava em sintonia perfeita com o Tyreek Hill. O jogo vertical de Miami me surpreende como que eles conseguem estabelecer um jogo vertical de uma forma tão fácil que as defesas não conseguem marcar assim, absolutamente nada. O tempo inteiro tem alguém livre no meio do campo, numa rota mais vertical, seja ele, seja o Waddle, principalmente os dois, né, que são os dois grandes nomes desse time e desse ataque. Então, o Tua, cara, teve uma partida muito boa, foram 466 jardas, foram 3 CDs. Ele ainda teve uma interceptação na endzone, uma interceptação pro JC Jackson, que, assim, tirando a interceptação, estava tendo um jogo muito ruim. E no momento da interceptação ele teve uma cãibra mental, porque ele podia ter parado na endzone e ter dado um touchback sem problema nenhum, teve até dificuldade para sair da endzone e saiu, deu uma campanha, um campo curto ali pro time, que acabou resultando quase num safety do Justin Herbert. Mas assim, cara, o Tua foi muito bem, o Tita foi absurdo, né? O Tyreek Hill teve 11 recepções, 215 já, 2 CDs. Ele que já falou no início da temporada que a meta dele era bater as 2.000 jardas e no momento ele está num pace de mais de 3.500 jardas, então acho que ele está indo muito bem para alcançar essa meta. E como esperado, né, gente? Eu falei do jogo vertical do time, os dois principais recebedores têm uma média de mais de 20 jardas por recepção, o que é tipo muito absurdo. Então mostra quanto que esse ataque ele é muito dinâmico e muito interessante de ver. A gente sempre colocava, será que o Tua vai dar conta de carregar esse ataque? Enquanto ele estiver desempenhando assim, acho que tudo vai indo bem pro lado de Miami. Eu achei que a defesa deixou um pouquinho a desejar, embora até colocou uma certa pressão no Justin Herbert no momento que precisou, na última campanha, conseguir um sack muito importante, mas não é tomar 34 pontos com outro time te dominando pelo jogo terrestre, eu achei bastante preocupante, né? O time do Chargers conseguiu estabelecer o jogo terrestre de maneira absurda. O Eckler e o Joshua Kelly, eles combinaram para 32 carregadas, 208 jardas, 2 TDs. Então, me surpreende o jogo ter sido um tiroteio com um dos times dominando tanto o jogo terrestre. Não é uma coisa normal da gente ver. Normalmente, os tiroteios são dois ataques aéreos muito dominantes. Porque normalmente quando um jogo terrestre entra, uma defesa está muito mais descansada que a outra, né? Mas de qualquer forma, foi um jogo muito bacana de ver, foram muitas reviravoltas aí. de placar, muitas viradas. Então, como esperado, foi um jogo bem, bem bacana de assistir. Então, é o meu destaque positivo da semana aí, tá, jovem?
E o Justin Herbert nunca me decepciona.
Que isso, cara. Olha, difícil. Mas realmente foi um jogo muito empolgante. O tipo de jogo, né, que todo mundo gosta de ver. Né? Um jogo desse aí, a não ser que você seja torcedor dos Chargers, né, ninguém sai perdendo num jogo desse. Jogaço. Muito bom. Mas como nem todos são flores, né, a gente precisa falar um pouquinho de destaques negativos. E aí eu vou pedir o Renatinho de novo. Fala aí, Renatinho, dos destaques negativos. Uma coisa assim que chamou sua atenção, né, nessa primeira rodada, que você talvez não esperava, ou já esperava, né, mas você quer ressaltar aqui, né, que realmente é o ponto negativo.
Olha, uma coisa que definitivamente eu não esperava, principalmente depois de assinar aquele contrato, era esse desempenho pífio do ataque do Bengals. Tudo bem, o jogo foi embaixo de uma chuva, atrapalhou o jogo aéreo, mas é engraçado que atrapalhou o Joe Burrow muito mais do que atrapalhou o Deshaun Watson. Então, o Bengals foi amassado pelo Cleveland. A defesa do Browns não deu sossego para o Joe Burrow. A linha ofensiva, que sempre foi um ponto fraco, né, do Bengals, sofreu muito, muito, muito com a defesa do Browns. Teve até um lance engraçadinho do Myles Garrett, que ele, antes do snap, ele fica fingindo que vai fazer o pass rush por duas posições diferentes em volta do guard. O guard fica confuso, ele vai praticamente reto em direção...
Ele tava dançando na frente do guard, né? Tirando onda total, né?
Não, foi uma cena bem jocosa, quem não viu vale a pena ver. E o resultado de toda essa pressão é que o Joe Burrow completou 14 de 31 passes, 81 jardas. Ele não conseguiu conectar com os receivers. T. Higgins não teve nenhuma recepção em 8 targets. Então aquela discussão que a gente estava tendo de que ele vai jogar a temporada pelo contrato dele, acho bom ele dar uma melhorada, senão nenhum time vai querer dar um contrato. Se nenhum time quiser dar um contrato para ele, talvez ele consiga assinar com o Bengals, né? Se ele continuar com esse desempenho. E do outro lado, o Browns controlou o jogo, Nick Chubb teve um excelente jogo, então o Browns controlou as fronteiras, teve um jogo terrestre bem forte, o Bengals também não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, né? Então foi uma decepção, eu esperava mais do time do Bengals, e eu fico muito triste com a vitória do Browns. Cada vitória do Browns é uma posição pior para Houston no próximo draft. Então fiquei particularmente e pessoalmente ofendido com esse ataque do Bengals.
É realmente desesperado, né? Ninguém esperava uma vitória, depende até mais, mas ninguém esperava um jogo tão pífio, né, de Joe Burrow e companhia. Não sei dizer o tanto que ele está voltando de lesão, pode ter influenciado, mas realmente foi um desempenho medonho. O time dos Bengals, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, começa perdendo dentro da divisão, uma divisão que a gente sabe que é difícil, e semana agora, né, semana 2, tem jogo novamente dentro da divisão, e pode estar aí, né, nos francos favoritos, né, pelo menos no antes da temporada começar, a chegar no Super Bowl, a chegar na final de conferência, talvez pode ter um início de temporada aí que joga por água abaixo aí qualquer ambição, né, de Cincinnati na temporada. E você, Vitinho, o que você tem aí de destaque negativo, né, nessa semana 1 que chamou sua atenção?
Ô, jovem, o meu destaque negativo eu acho que vai pro time, como um conjunto da obra, vai pro time do Chicago Bears. Eu acho que a expectativa do lado ofensivo, principalmente, acho que foi a maior decepção, era de uma evolução do Justin Fields, principalmente do jogo aéreo, né? A chegada do DJ Moore trazia uma esperança de evolução. Não foi o que a gente viu, os dois não se conectaram absolutamente nada, parece que estavam em jogos diferentes. O DJ Moore teve 2 targets, 2 recepções. Eu acho que não é o que você se espera quando você traz um jogador desse na expectativa de evoluir o seu QB de franquia, né? Eu acho que o pensamento era, eu mínimo que se esperava era o Justin Fields fazendo boas leituras, olhando pro DJ Moore, tentando conectar mais vezes com ele. Eu esperava um número bem maior, pelo menos de targets, às vezes não consegui, mas o que se viu foi um problema muito grave do Justin Fields, de fazer leituras, segurando muito a bola, não estava conseguindo ler a defesa bem, teve turnovers horríveis, na minha opinião, horríveis, então eu achei ele bem apavorado no jogo. E aquilo que a gente falou, né? A expectativa da torcida. Eu comentei isso brincando na temporada, na semana passada, que era a esperança da torcedor de Chicago de ver o time ganhando em casa de novo, depois de ser dominado pelo Aaron Rodgers tanto tempo no Soldier Field. E o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. A defesa também não conseguiu fazer absolutamente nada contra o Jordan Love. O Jordan Love estava sem as principais armas ofensivas, pelo menos sem a principal arma ofensiva do lado do ataque aéreo, né, que é o Christian Watson, mas ainda assim ele conseguiu passes para o Romeo Dobbs, achou o Luke Musgrave livre, o Aaron Jones fez o que quis ali no ataque. Inclusive tem que ver qual que é o status dele, porque depois de um TD longo que ele fez, ele até sentiu um estiramento na coxa também, então tem que acompanhar a situação dele. Então assim, cara, foi muito decepcionante por todos os lados, assim, o time foi totalmente massacrado mesmo, e se espera uma evolução de Chicago, porque, nossa, foi muito deprimente. Tem um jogo em Tampa essa semana. A defesa de Tampa não é boba. A gente viu isso contra o time dos Vikings essa semana. É uma defesa forte ainda. Eu não acho que o Justin Fields vai ter vida mansa. Mas eu realmente espero que, pelo menos, tente-se fazer produzir com a chegada do DJ Moore, que é o nome desse ataque aí. Então foi muito decepcionante para mim. Eu realmente não esperava, depois do final do ano passado e do que o time fez na off-season, que começasse uma temporada tão ruim assim.
Todo mundo entendeu, Vitinho. Você draftou o DJ Moore no Fantasy. Todo mundo entendeu, ficou claríssimo.
Isso é pura coincidência, mas eu draftei pela expectativa que foi criada, Renato. É isso, entendeu?
É realmente um começo, né? Muitos falaram desse jogo, falavam assim, finalmente, né, o Bears vai conseguir uma vitória em cima de Green Bay, né? Agora que o Aaron Rodgers não está, né, o Bears vai vencer em casa, né, o time do Packers. E tá aí, né? Ficou pra depois, ficou pra temporada que vem. Vamos que vamos. Complicado aí, né? Um abraço pro Batatinha, né? Nosso membro aqui do Boteco, torcedor do Bears. Mais algum destaque aí, Vitinho, Renatinho, que vocês querem trazer, destaque negativo dessa primeira rodada?
Eu acho que a gente podia ligar pro Chalé, né, perguntar para ele o que ele achou do Giants, assim. Não, não sei se ele vai falar que foi um destaque negativo, porque ele é tão pessimista com o Giants que ele vai falar assim, eu já esperava.
Exatamente, é isso que vai acontecer. Acho que eu tava mais otimista com o time do Giants que o Chalé. Nossa, mas pelo amor de Deus, foi um massacre total. Eu achei um absurdo o que aconteceu. O time entrou em espiral, tela azul em todo mundo. Foi bizarro, cara. Bizarro. Eu acho que o último jogo tão absurdo que eu vi, assim, que eu me lembro, que me veio à memória, foi o Super Bowl Seattle e Denver. Que foi um domínio, tipo, bizarro. Só um time em campo. Ontem eu fiquei tentando pensar qual o último jogo tão absurdo que eu lembrava, assim. E acho que esse foi o único que me veio à cabeça.
Não, realmente foi uma coisa assim, sem explicação. E o time do Giants, ele começou bem, assim, num drive ok, e aí depois sofreu um false start, né, quando tava na red zone, depois um snap ruim no chão, que fez o time voltar ali e ter que chutar um field goal ali de 40 e poucas jardas, e aí um field goal bloqueado com retorno para TD, e aí parece que simplesmente tiltou, né, o time entrou em parafuso, e aí nada mais deu certo, e acabou. Acabou, 40-0, né, um domínio bizarro. Eu não acho que represento o que o time dos Giants vai ser na temporada, mas espero que não, né? E
não, vamos ver, né, se é mais uma dessas... não represente também o que a defesa de Dallas vai ser na temporada. Que vai ser uma defesa forte, a gente sabe. Mas que vai ser uma defesa completamente dominante assim. Igual você comentou, no primeiro drive a defesa nem estava tão dominante assim. No que as coisas começaram a desandar, a defesa foi ficando cada vez mais confortável, cada vez mais confortável. E o ataque de Dallas nem precisou jogar tanto assim. A defesa que realmente foi avassaladora. Daniel Jones deve estar tendo pesadelo até agora, se é que ele conseguiu dormir.
É, foi bizarro, bizarro. Aí aquela coisa, vamos ver se não é o, né, a história que a gente está acostumado com o Dallas, né, um início de temporada muito forte, né, avassalador, e aí de repente mingua e o time ali ele vai perdendo força ao longo da temporada. Mas vamos ver, realmente é um bom time, é, vale acompanhar, e vamos ver como é que o Giants vai se recuperar aí dessa derrota aí nessa semana 2.
Só vou comentar, eu queria fazer mais um destaque, mas o último comentário. Eu realmente esperava, assim, a minha expectativa estava um pouco melhor do que a do Chalé, porque eu esperava uma evolução das duas linhas ofensivas. Assim, a linha OL eu não preciso nem... das duas linhas, né? A OL não preciso nem falar, porque os dois tackles tiveram atuações ridículas. Agora a DL também não conseguiu fazer absolutamente nada contra a OL dos Cowboys. É uma DL de bons nomes. Tem o Dexter Lawrence, que não fez nada, foi dominado ali pelo Zach Martin de forma ridícula. O Kayvon Thibodeau não apareceu também. Assim, quando precisou, porque o Tony Pollard teve uma boa participação também, quando precisou, o Deck estava ali, tranquilinho, jogando os passos para o Sid Lamb ali, sem sofrer demais. Então, assim, foi um desastre meio que coletivo. Óbvio, o lado ofensivo chamou muita atenção, mas eu acho que foi bem um desastre, um desastre coletivo, assim, do time, sabe? Agora, um outro destaque... Não vou nem falar como surpresa negativa, assim, como destaque negativo, mas que me chamou a atenção, foram as estreias dos calouros, né? As estreias dos calouros, QBs, né? O Anthony Richardson, o Bryce Young e o CJ Stroud, os três estreando com derrota. Eu achei que o Anthony Richardson teve um jogo um pouquinho melhor, eu achei que ele empolgou um pouquinho, o jogo deu até onda ali contra o time do... contra o time de Jacksonville. O CJ Stroud sofreu muito com pressão e sex, não teve um jogo fácil, a vida mansa. Agora, quem eu achei que me surpreendeu um pouco negativamente foi o Bryce Young. Realmente o jogo não funcionou ali para ele. Me surpreendeu muito que ele jogou de uma forma muito clássica de QB calouro que estava desconfortável. Era só passe curto, passe para o Tyrande, passe para o running back, usou muito poucos recebedores, não conseguiu estender absolutamente nada o campo. Você vê a média de jardas por tentativa dele abaixo das 4 jardas. Então, assim, foram números bem, bem clássicos de QB, que não é a expectativa, né? Assim, quem queria ver o Bryce Young, queria muito ver ele dando uma cara diferente para esse ataque de Carolina, e não foi o que a gente viu. Mas vão acompanhar o score dos calouros aí ao longo da temporada. Começaram 0-3 aí. Então vou ficar de olho nisso aí.
Vitinho, eu acho que o 0-3 era até esperado, né? Ninguém esperava que os calouros vencessem a primeira partida. Talvez o Panthers, a gente imaginasse que tivesse um pouco mais de chance, porque estava enfrentando o Falcons, que também é um time que tem ali suas questões. O Anthony Richardson realmente começou muito forte, né? O time do Colts chegou no último quarto ganhando a partida, então todo mundo esperava um baile de Jacksonville, ele conseguiu dar pressão. A única preocupação que fica com o Anthony Richardson é que quando a gente vê o gráfico da partida, de onde ele lançou a bola, claramente ele só olha para o lado direito do campo. Ou seja, todos os passes foram para o lado direito. Isso é provavelmente as leituras que o coordenador ofensivo planejou mais simples, mas a gente tem que entender como que isso vai evoluir, se ele não está realmente muito focado ali só na primeira leitura, e o número dele talvez fale mais da defesa de Jacksonville do que da qualidade dele. O CJ Stroud, como você falou, sofreu muito, A OL de Houston já está com 4 jogadores machucados, então assim, era para ser um ponto positivo do time e vai acabar sendo um problema. E o Bryce Young realmente decepcionou um pouco. E vamos ver, eu acho que semana que vem pelo menos uma vitória de calouro vai ter, porque Houston enfrenta o Indianapolis Colts, então um dos dois vai ter que ganhar, né? Não é possível que a gente vai ter um empate de novo.
Esse é um dos jogos que dá para apostar empate, viu? Olha, olha.
Tomara que não, tomara que não. Mas vamos seguindo em frente aqui com o programa, e aí vamos para o nosso último bloco, falar um pouquinho agora da rodada 2, né? Já que a gente está comentando por alto alguns jogos, né? Falar de alguns jogos que a gente espera deles, né? Para a gente fechar o programa e fazer essa prévia da semana 2 da NFL.
Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
E para começar a semana 2, né? Queria saber aí de vocês, Vitinho, Renatinho, jogos, destaques, assim, jogos que não, a gente não pode perder, que vocês vão ficar de olho ali, que são os jogos mais relevantes dessa segunda semana. Eu sei que o início às vezes é difícil, porque o cenário de playoffs não está tão formado, então não é que claramente a gente já tem uma disputa direta, mas tem jogos que eles vão valer mais apenas que de serem assistidos do que outros, né? Sejam porque vão ser mais emocionantes, sejam porque tem uma história interessante por trás do jogo. O que vocês trazem aí pra gente?
Bom, meu jovem, eu já antecipei a partida que eu quero assistir, Houston e Colts. É uma partida interessante por ser duelo de calouros, mas tirando isso, não é uma partida tão relevante pro decorrer da temporada. Pro decorrer da temporada, um jogo interessante que eu trago é Baltimore, que vai enfrentar o Bengals. A partida é em Cincinnati. E vamos ver, né, se vai ser a recuperação do Joe Burrow, se esse ataque vai funcionar. Porque se o time começa 0-2, perdendo dois jogos dentro da divisão, né, ele começa a se complicar aí na primeira missão, que é ir para os playoffs. E nas prévias da temporada a gente falou, o Bengals é um time que, em teoria, não deveria se preocupar em ir para os playoffs. As aspirações deles são muito maiores. Eles já têm que considerar quase que playoffs como uma obrigação. Então, é um jogo interessante. Vai ser interessante também ver como que o Lamar Jackson se comporta. Ele teve uma partida, apesar da vitória de Baltimore em cima de Houston, ele teve uma partida muito fraca. A defesa de Houston conseguiu sacar ele algumas vezes, conseguiu conter ele no jogo corrido. Então vai ser interessante também entender até que ponto é um problema do ataque de Baltimore ou se foi mérito da defesa de Houston. Eu acho que é um jogo muito importante para Cincinnati e importante para a gente entender esse ataque de Baltimore, como que ele vai ser ao longo da temporada, né? Um ataque que sofreu, tem um novo coordenador ofensivo e em teoria, um ataque diferente das temporadas anteriores com Lamar Jackson.
É um bom jogo. Eu confesso, obviamente, né? Eu vou estar de olho no jogo do 49ers, só para vir aqui, né? Para falar na sua cara, Renatinho, que não tá com nada esse time dos Rams aí, né? E mais um jogo que eu espero que o 49ers vença. Vamos ver. Posso me provar o contrário aí, que o Matthew Stafford é o principal jogador desse ataque. Mas é um bom jogo, né?
O jogo do 49ers é chato. O jogo dessa semana foi chato.
Por quê?
Chato 10 minutos já tinha acabado o jogo. É chato. Ninguém quer assistir.
Mas
isso.
Você não tá falando aí do Matthew Stafford, você acha que vai acabar em 10 minutos? Que é isso, cara? Que é isso? Mas é um jogão. Ou às vezes vai ser chato. Mas vamos ficar de olho aí, com certeza a rivalidade de divisão, né, vai ser transmitida aí, né, na ESPN, então vai ser um jogo aí de destaque aí para todo mundo conseguir assistir. Agora, de ponto de vista de jogo, né, a gente sempre tem que ficar atento nessa semana 2 às equipes que perderam na primeira semana e estão em risco aí de ficar 0-2, né? Você falou Cincinnati é uma dessas equipes, a gente sabe que normalmente a equipe começa com duas derrotas, ela já começa a se ver numa situação um pouco de desespero em relação à ida para a pós-temporada. Não é tão fácil assim na NFL, né, numa temporada curta, você começar com duas vitórias e você correr atrás desse prejuízo aí, dependendo da forma como os outros times da sua divisão eles começam. E aí é uma situação que vai ser interessante, né? Não querendo fazer o papel de hater dos Chiefs aqui, mas é, os Chiefs vão jogar fora de casa. É, não é uma situação que é, mudou tanto assim da primeira semana, eles estão na mesma semana e é um jogo de rebound. Todo mundo espera que o Chiefs vai crescer, só que a gente tem por outro lado o time dos Jaguars, que é um time jovem, é um time interessante e é uma equipe que é, mostrou crescimento na temporada, mas não se espera de maneira nenhuma que os Chiefs que a gente conhece vá perder para os Jaguars, mesmo jogando fora de casa, né? A derrota foi a primeira derrota do Mahomes, numa estreia de temporada, né? Ele nunca tinha perdido ali o jogo de estreia. E aí eu acho que, sinceramente, se perder para o Jaguars, a gente vai poder gritar, prendo os pulmões aqui, crise em Kansas City e Chiefs fora dos playoffs. Será? Será? Não sei. Mas é, a situação vai ficar horrorosa, tá? Se vier essa segunda derrota, tá? Times não... Mesmo times consagrados, quarterbacks consagrados, né, quando você vê um desempenho ruim, inesperado, a pressão vem e ela vem de forma assim, muito grande. Então é um jogo para ficar de olho ali. Eu acho que o Chiefs não vai escapar com uma vitória simples, uma vitória apertada, né? Todo mundo está esperando esse time voltar a ser dominante. E eu acho que é um jogo aberto, tá? É, Chiefs pode ser o favorito, mas eu não me surpreenderia se o Jaguars tirasse uma vitória da cartola. E você, Vitinho, conta pra gente aí um jogo, né? Algum destaque dessa semana 2 que você vai ficar de olho aí, né? Que vale a pena todo mundo ficar de olho.
Ô, jovem, Thursday Night Football agora, já depois de amanhã, tem um jogo bom, um time que tá na situação igual a que você falou aí dos Chiefs. É, os Vikings vão ter que visitar a Filadélfia pra não ficar 0-2, né? Eles perderam um jogo esquisito contra a Tampa Bay, um jogo de muitos turnovers do time. Lembrando que o Vikings na temporada passada começou com 11 vitórias seguidas na temporada, muitas delas por poucas posses de bola, né? Então a gente até falava assim, ah, o Vikings não é isso tudo, uma hora isso acaba. A gente falou isso durante umas 8 rodadas seguidas, e acabou que eles conseguiram 11 vitórias na sequência, né? Vamos ver se não vai acontecer o oposto essa temporada, né? Porque a primeira semana foi um primeiro tempo muito, muito ruim, principalmente ali contra o time de Tampa Bay. Filadélfia acabou visitando Patriots, começou dominando 16-0, depois ameaçou entregar tudo ali. Então também não foi um jogo muito, muito bom, principalmente do ataque. Então acho que são dois times que não demonstraram nem de perto o melhor potencial que eles têm ainda, mas eu acho que o favoritismo é obviamente de Filadélfia jogando em casa. O time é bem forte, a defesa é bem mais forte que a defesa dos Vikings, então acho que é um jogo que vai ser interessante, porque principalmente se o Lions vencer, né, já começa a Lions e Packers, que ganharam a primeira semana, já começa a azedar bastante a situação para Minnesota dentro da divisão, né?
Fica bem complicado, bem complicado. E eu digo, Lions e Packers têm chances reais, né, de começar com 2 vitórias. É difícil. A NFL é cruel, comecinho de temporada é cruel. Mais algum jogo que vocês queiram trazer de destaque, Natinho, Vitinho, mais algum jogo aí para ficar de olho nessa segunda semana, ou podemos seguir pro nosso Survivor aqui e fechar o programa?
Tem mais um jogo que eu acho que pode ser interessante, Miami visitando o Patriots. Ataque de Miami nessa primeira semana, o Vitinho destacou que foi avassalador, foi um ataque que sempre conseguia jogadas de muitas jardas, bem vertical, sempre tinha alguém livre, e a defesa de New England conseguiu conter bem o Jalen Hurts. Foi uma defesa que teve teve uma dificuldade inicial ali na partida, mas depois se encontrou e parece que vai ser a força desse time, né? A gente tem um ataque renovado ali com Bill O'Brien na coordenação, mas a defesa parece que vai ser o carro-chefe, voltando com os históricos, as históricas defesas fortes de Bill Belichick. Então vai ser interessante ver esse confronto, ataque de Miami com a defesa de New England.
Você percebeu que ele quis falar desse time porque falar só do Houston não foi suficiente, né? Ele teve que falar do Bill O'Brien, porque o cara é saudosista de tudo, bicho. É surreal, viu, Renato?
O
surreal.
Cara não desapega, velho. Ele é, tipo não, assim, peraí, a erva daninha. Toda hora ele arruma um jeito de voltar no time dele.
Eu quero só fazer um comentário. Depois que eu não participei do programa e vocês conseguiram abrir um programa que falava da divisão do time do jovem, falando 5 minutos de Houston, vocês não podem reclamar nunca mais quando eu falar do meu time. Nunca mais.
Não, ele tava falando
não
mal
tá no
do
seu time,
cara.
Não, Renato. Ele tá no Patriots.
Não, difícil, velho. O cara é da mania de primazia. Toda hora ele arruma um jeito de chegar, né, num comentário envolvendo o Houston de alguma forma. Difícil, difícil.
Eu
Vitinho, mais algum comentário?
Não, eu só tô surpreso que ele não falou nada do DeAndre Hopkins hoje ainda, assim, o cara que é saudosista, achei que ele ia falar de tudo, né, do histórico, ia falar do J.J. Watt, não, o cara tá, ele tá guardando pros próximos episódios. Vamos pro Survivor, jovem, vamos pro Survivor.
Bora pro Survivor.
Porque morreu gente demais, eu tô achando é ótimo.
Isso, primeira semana do Survivor, semana dura, né, a NFL... Vamos dizer assim, né? Ainda não tá tão bem definido nessa temporada quem são os sacos de pancadas, quem são os times 100% confiáveis, né? Como a gente disse aí, a gente teve alguns upsets, né? Não necessariamente resultou em gente morrendo, mas quem apostou do Chiefs, por exemplo, para jogar garantido na primeira semana, não teve ninguém no boteco, mas tivemos vários ouvintes lá na liga que apostaram e perderam vida com isso, né? Aqui, só fazer o resumão da primeira temporada, né? Na primeira temporada, da primeira semana, né? Eu passei ileso com os Commanders que venceram os Cardinals. O Lamba selecionou os Ravens, que venceu o time do Renatinho. O Luiz foi de Vikings, né? E aí perdeu o Baker Mayfield de Tampa Bay, como a gente disse, né? Eles conseguiram vencer o time do Vikings aí, né? Que começou perdendo, e o Vitinho comentou muito bem da situação deles aí na segunda semana. Diogão selecionou o Jaguars contra o Indianapolis, passou ileso. O Renatinho confiou no Seattle Seahawks, né, e agora virou time Los Angeles Rams, que é o time que venceu, né, o palpite dele, Vitinho tranquilo ali com o Falcons, e o Alex, né, que apostou seguro em último ali, foi de Bengals, e a gente viu o desastre que foi o Bengals contra o Cleveland Browns. Semana 2, né, a roda gira, quem seleciona primeiro é o Lamba. O Lamba decidiu apostar no Cowboys, que vai jogar contra o New York Jets, então o Lamba tá aí apostando que a perda do Aaron Rodgers, né, vai jogar esse time dos Jets lá embaixo e na força dos Cowboys também. O Luiz está apostando na volta de Buffalo aí, que vai jogar em casa contra o time dos Raiders, então Buffalo vai conseguir sua primeira vitória. Jogão foi de time do Vitinho, né? Philadelphia Eagles, como o Vitinho bem comentou, vai jogar contra os Vikings em casa, então podendo colocar esse time dos Vikings. Renatinho, na sequência você, conta seu palpite, Renatinho, por quê? A hipocrisia, né, Renatinho? A hipocrisia.
Meu palpite, eu vou na escolha mais óbvia da rodada, não porque eu acho que é uma garantia de que vai ganhar, mas é que se perder, pelo menos eu vou ficar feliz, eu vou ficar triste no Survivor, eu vou ficar feliz na hora de gravar o programa. Eu tô apostando no seu maravilhoso San Francisco 49ers, que vai enfrentar o Rams, ou seja, eu tenho chance de perder duas vidas para o mesmo time, o que seria bem, bem icônico, mas eu acho que o time, embora tenha sido surpreendente o Rams na primeira rodada, não está no mesmo nível do 49ers. 49ers junto com Cowboys e o Eagles são claramente os melhores times da conferência. Então eu tô indo numa aposta até certo ponto segura, jovem. Concorda comigo que é uma aposta segura?
É segura. Mas a hipocrisia é demais, né? Vamos ver. Vitinho, você na sequência aí, conta pra gente qual que é seu palpite, Vitinho, por quê?
Meu palpite é no seu time, jovem. No seu outro time. Eu vou de Detroit Lions, que vai enfrentar o Seattle Seahawks em Detroit. Eu acho que as perdas dos tackles aí vão fazer falta para Seattle. Eu já não colocava muita fé que o Geno Smith ia conseguir fazer a mesma coisa duas vezes. Então o meu palpite aí vai ser no Detroit Lions.
É isso aí, bom palpite. Apesar que você tem sido mais Lions ultimamente do que eu, né? Eu só tenho uma razão geográfica, vamos dizer assim, para tá apoiando os Lions, mas você vem falando há muito tempo que esse time dos Lions é um bom time, né? E tem se mostrado verdade. É, pra fechar o Survivor.
O cara é brabo.
É, mas teve uma decisão horrorosa, né? Vamos ver se ele não repete.
O cara, ele não é um... Ele pode ter as deficiências técnicas e táticas, jovem, mas o cara é um ótimo gestor de pessoas, faz ótimos discursos motivacionais. Então ele me cativa.
É importante, importante. Vai publicar o livro no futuro. É, para fechar o Survivor, a gente tem aqui, né? O Alex apostou no Browns, que vai jogar contra os Steelers, é fora de casa, mas... Parece que já foi o tempo, né, que o Steelers assustava tanto assim seus oponentes, e aí o Alex entrou na hype do Browns nesse primeiro jogo, vamos ver como é que isso vai acontecer.
Não e é fechou, hype, porque ele perdeu a vida pro Browns, né, agora ele quer se vingar, entendeu?
Pela tática, né? Normalmente as táticas do Alex, elas dão certo, né, a gente vê pela velocidade com que ele é eliminado completamente do Survivor, né, vamos ver como é que vai ser nessa temporada. E aí pra fechar, eu tô aqui também cometendo provavelmente o erro, o Chargers... Que normalmente, sempre que eu aposto, eles me decepcionam, né? Seja a aposta para ir para os playoffs, seja a aposta no Survivor, eu costumo perder vida. Vão jogar fora de casa contra o Titans, mas aí eu não estou botando muita fé nesse time do Titans, não. Eu acho que acaba que o time dos Chargers vai conseguir colocar pontos suficientes para vencer esse jogo e levar essa vitória para mim aí, que estou escolhendo em último. Esses são os palpites do Survivor, então vocês fiquem de olho, vai sair publicação. Não se esqueçam, vocês que estão participando do Survivor com a gente, de colocarem os seus palpites lá no site, né? Deixar de colocar o palpite equivale a perder uma vida. E vamos seguindo aqui com a temporada. Antes de fechar o programa, só vou pedir, Vitinho, novamente, fala pra gente aí quais são os contatos do NFL de Boteco, como os ouvintes podem fazer para acompanhar e se comunicar com a gente.
Mande sua mensagem nas redes sociais no @NFLdeButeco, Boteco com U. Ou mande um e-mail pra gente no nfldeboteco@gmail.com. Tire suas dúvidas de fantasy agora que a gente não tá fazendo mais o episódio de fantasy, porque o tempo tá curto, a vida tá corrida e nós estamos com vários pais de família aí. E homens casados agora, vida de casado não é fácil. Então mande suas dúvidas pra gente nas redes sociais. E se você quer participar do grupo do WhatsApp, mandar conversar com a gente pelo WhatsApp também, procura a gente nas redes sociais que a gente manda o link, você entra no grupão lá, participa com a gente, com a galera tá empolgada, divertido demais acompanhar com mais gente, mais de perto, a interação tá muito bacana.
É isso aí, muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Programa que vem, se vocês ouvintes derem sorte, o Renatinho não tá escalado para gravar, então você não vai ficar escutando ele falar de Houston aí metade do programa. Tô brincando, Renatinho. Eu espero que você esteja escalado para gravar programa que vem, porque você tá pulando muitos programas, viu? Tamo de olho, nós vamos cortar seu salário. Né? Desse jeito aí não tem jeito. Mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Uma ótima semana 2. Que a gente escape aí das famigeradas lesões. Não, que a gente não veja jogadores relevantes como o Aaron Rodgers perderem o resto da temporada. E que seja uma semana muito divertida. Vitinho, tá difícil fantasy esse ano, né? Que seja uma temporada muito divertida, vamos que vamos. Tá só começando na semana 2 do NFL de Boteco. Vai estar aqui com vocês em todas as semanas, né, comentando e acompanhando, né, essa temporada do NFL que começou pegando fogo já. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
Valeu!